Então, essa questão dos agrotóxicos é um tema polêmico. Então, a gente tem esses dados que o Brasil é um grande consumidor, mas a gente também tem que se atentar que o Brasil tem uma área muito grande de agricultura, né? O que a gente tenta trabalhar e até através de conscientização, fiscalização, são os excessos. Então, a gente está conversando, está orientando o pessoal para tentar diminuir o uso indiscriminado, aquele uso sem necessidade, né? Porque o agrotóxico, ele é necessário para a gente ter uma ótima produção. Para poder alimentar o mundo, a gente precisa do agrotóxico. Mas a gente tem que ter consciência também na utilização.
É, o que difere o veneno do medicamento é a dose, e o agrotóxico é a mesma coisa.
Mesma coisa, Serginho. Então a gente tem que ter consciência, tem que ter sabedoria e a gente tem que orientar aqueles que não sabem, né? Até porque em excesso ele vai prejudicar o ambiente, vai prejudicar a saúde do consumidor e a saúde daquele que está aplicando também.
Você, como engenheira, e ainda mais num órgão como a da APAR, que é um órgão fiscalizador, na nossa região, tem alguns excessos?
Serginho, toda a região tem. A gente sempre tem alguns produtores que são mais resistentes, né? Mas eu acredito que é um trabalho de formiguinha. A gente vai orientando. Quando a pessoa é muito resistente, a gente é obrigado a fazer uma autuação. Então, através da autuação, a pessoa, de certa forma, ela é educada, né? Para tentar diminuir um pouco isso.
É desespero, né? Não é nem por maldade, porque a pessoa, cada vez que passa, faz uma aplicação, está gastando alguma coisa que não é barato. Então, se a pessoa está jogando em excesso, ou é mal orientado, ou desespero.
Sim, é que às vezes o produtor vê a praga num índice de infestação muito grande. Aí ele se apavora, se desespera, às vezes até por falta de assistência, compra isso por conta, né? Mas sem orientação técnica. E aí ele acaba utilizando sem ter necessidade.
Até esses dias veio à tona, e dado aquele número absurdo de abelhas mortas, acho que no Mato Grosso, se eu não me engano, dado ao uso do excessivo de agrotóxico.
Caso das abelhas é preocupante porque elas são os grandes polinizadores, né? E elas são também muito sensíveis. Essa morte demonstra que está prejudicando o ambiente já, né? Então é assim, a gente está tentando até o trabalho da DAPAR de fiscalização, igual eu já falei, a gente tentar diminuir os abusos, porque a gente vai ter que usar, mas e é possível usar assim, mas sem agredir o ambiente.
Bom, vamos falar também o que é esse vazio sanitário da soja. Vai ser obrigado? O que que é?
Alguns anos já o Estado tem essa portaria, essa determinação estadual, outros estados também têm, do vazio sanitário da soja. Ele vai se iniciar agora no próximo dia 10 de junho. Então, é obrigatório que não haja cultura da soja implantada. São 90 dias que o Estado tem que é proibido ter planta viva de soja.
O que que se faz no lugar do soja, por exemplo, uma alternativa?
Então, essa época agora, o pessoal, é a safrinha, né? Milho, trigo, são as culturas de inverno. É, na nossa região, por tradição, até por condições climáticas, a gente nem planta soja. O nosso problema aqui é aquela soja que ficou, ou que caiu da máquina, brotou, aquela soja espontânea. Então, a gente trabalha também, conscientizando, passando nas propriedades. A maioria já sabe, então a gente só, assim, costuma dar uma reforçada.
Isso aí acontecia muito na época do algodão. A pessoa largava o pé lá, então os insetos, ou então as pragas, elas se mantinham vivas. É mais ou menos para evitar isso?
Isso, Serginho. O objetivo principal do vazio da soja é a ferrugem da soja, que é o principal fungo, né, na cultura da soja. O que que a pesquisa fala? Que enquanto a gente não tem a cultura, que é a hospedeira da praga, a gente não vai ter a praga. Então, determinou-se esse período sem a soja para a gente conseguir controlar a ferrugem.
E aí dá tempo esses 3 meses quando começa praticamente o plantio do soja. Então vai estar, teoricamente, não temos o hospedeiro, acaba a praga, teoricamente.
Teoricamente, sim. Daí o que vai surgir depois, no começo lá do ano, o que vai acontecer de ferrugem, é esporo que vem de outras regiões. Ou de outros lugares, assim, que a fiscalização não viu, que ficou aquele fungo ali, né? Mas o que a gente pensa, assim, que a pesquisa até fala, que se não ter a soja, tá tudo vazio, aquele fungo vai morrer e aí não vai ter como se dispersar. O que vem depois vem de fora.
Bom, nós estamos em plena safra, da safrinha, digamos assim, que não é safrinha mais, hoje é a principal colheita do milho. Temos alguns problemas de pragas, inclusive. Como que está, de uma maneira geral, na nossa região?
O pessoal tem reclamado de alguma coisa com cigarrinha no milho, mas aí são cultivares específicos, né? Eu acredito que o que a gente tem de informação técnica, que não tem nada novo, nem nada diferente. São pragas e doenças já que são tradicionais das culturas nossas aqui.
Adriana, há uns tempos atrás nós falamos muito sobre a deriva. Havia muita reclamação de deriva. Continua ou deu uma amenizada? Como que está essa questão da deriva?
Serginho, é um problema que a gente já teve mais sobre isso, mas deu uma diminuída. Só que a gente tem, assim, muitas culturas sensíveis. A gente tem o pessoal da uva, a gente tem o pessoal, a estufa, até mais por ser protegido, mas ela às vezes atinge um pouco. Até a questão de produto, tecnologia, está melhorando bem. Eu não sei se também é cultural, algumas pessoas não procuram a gente para formalizar a denúncia, que ficam preocupadas de denunciar um outro vizinho. Mas a gente está conseguindo aqui um trabalho bem legal na nossa região, está bem tranquilo.
Não é questão de denunciar, né? Você acaba sendo prejudicado se você não... Não é denunciar, vem aqui, bate um papo, vai ser orientado e aí evitar esses problemas.
É, o que eu estou observando é que as pessoas estão tentando, antes de procurar a DAPAR, elas estão tentando conversar. Até o que eu falo quando vem alguém aqui? Você já conversou com a pessoa? Porque às vezes acontece o acidente, né? E a pessoa que causou não está nem sabendo. É, às vezes fez a aplicação, foi embora, não mora ali e nem viu, né? Então, antes de procurar, assim, fazer, abrir um processo contra o vizinho, é interessante conversar para o outro também saber o que está acontecendo.
Bom, você não é muito da área de produção. Então não vou nem entrar nesse detalhe com você, como que está a produção de uma maneira geral. É lógico, olha o nu, você passa e observa. Mas de uma maneira geral, na sua área, algum problema assim eminente que você gostaria de alertar os produtores de uma maneira geral?
É interessante falar, Serginho, essa questão que a gente mais está pegando é questão de agrotóxico mesmo. Então a orientação nossa da DAPAR, sempre comprar produto com a orientação do agrônomo, buscar comprar produtos em comerciantes que são idôneos, né? Não sai comprando de pessoas que vendem por aí. Muita gente traz de outros estados, até produtos sem registros no Paraná, né? Então que a pessoa procure sempre orientação do agrônomo, produto que seja original, que seja um produto que tenha nota fiscal, que tenha origem. Então, sempre tomar cuidado e não esquecer que agrotóxico é um veneno. É uma coisa séria que você está usando todo dia, então é interessante usar equipamento de proteção, proteção da saúde própria, pensar na família também, que às vezes trabalha ali junto, ter cuidado, porque é um veneno, o veneno mata, em dosagens grandes ele faz um estrago bem grande também, então ser sempre cuidadoso.
É lógico, aí é uma outra área de fiscalização, mais a nível federal, o nosso país é divisa aí com vários outros países, e a gente sabe o que ocorre. E aí talvez é que morre o perigo, porque o preço é mais aquém, porém a qualidade é discutível, né?
Qualidade duvidosa, Serginho. Duvidosa. São produtos ilegais, então se você adquire e usa, você está sujeito a ser penalizado por isso. Você pode ter problema com a DAPAR, você pode ter problema com a Polícia Federal, porque é um contrabando. E pode ter problema com a saúde, porque não tem quem garanta o que ele está falando ali, às vezes até em outra língua, né, que a gente nem entende, que tem lá dentro daquela embalagem. A pessoa às vezes acha mais barato, acha que está tendo uma grande vantagem, mas pelo contrário, né, pode trazer muito prejuízo.
Acontece na nossa região?
A gente já teve problema, já foi encontrado, mas assim, por enquanto está mais tranquilo, não tem ocorrido não.
de uma maneira geral, estão mais conscientes, né?
Sim, eu fico até feliz, né? A gente está numa região tranquila, nesse sentido, de produto ilegal. Eu acho que até, às vezes, pela distância, né, Serginho? A gente não está tão próximo à fronteira com o Paraguai, que é onde vem bastante. Pode até ocorrer, mas a gente não tem ciência disso por enquanto.
Algum agrotóxico que estão usando em quantidade acima do que é recomendado na nossa região ou não?
A gente sempre tem, Serginho, e a DAPAR faz esse trabalho de coleta de produto vegetal. Então, o fiscal vai na lavoura, na estufa ou no pomar e colhe produto que está sendo pronto para consumo. Esse vegetal ele é encaminhado para o laboratório lá em Curitiba e lá eles fazem a análise. A gente consegue determinar se o produtor usou produto proibido ou se ele está utilizando produto permitido acima do limite.
E aí tem punição.
Sim, o produtor é autuado, a gente vai determinar a responsabilidade. Às vezes é o agrônomo que indicou de forma displicente, ou o produtor por conta, ele aplicou, pegou de outra cultura e aplicou naquela, mas 100% dos casos tem autuação.
Não vamos generalizar, mas a gente já ouviu também que essas muitas empresas hoje, os profissionais ganham por venda, por comissão, e com isso eles acabam forçando um pouco mais o uso. Acontece?
É difícil a gente falar assim, mas, porque não é mensurado, mas é triste porque às vezes a pessoa que dá assistência é a mesma que vende o produto. Então, de repente, tem esse lado comercial, né? Essa preocupação, talvez com metas, eles tenham que tá forçando o consumidor, né, a adquirir esse produto.
É lógico que não podemos generalizar e, claro, também, em todas as profissões tem os bons, os maus e os maus intencionados.
Por isso mesmo é interessante você conhecer, ter uma relação com aquele agrônomo, né, que está te atendendo. Procurar pessoas idôneas, né, empresas idôneas também. A gente tem profissionais ótimos aqui na região. Então, o produtor tomar cuidado, né, com os picaretas, né, essas pessoas que aparecem aí já vendendo uma coisa muito barata. Bom desconfiar.
Algo mais?
Não, Serginho, eu agradeço a atenção. Obrigado pelo espaço. E a gente está aqui se alguém precisar.